Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá começando mais um Tropa de Elite aqui pela sua rádio Gabriela FM. Nessa super manhã de terça-feira, tem gente que tá preocupado com o tempo, rapaz. Chuva no cacau, painho. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
E já falou tudo, preocupado com o tempo, mas para dar bom dia para cada um de vocês na sintonia da Gabriela FM, do Tropa de Elite, que está começando. Tempo carrancudo e tempo chuvoso hoje, e nós esperamos que, né, essa chuva vá para lá, ó.
Pro lado de lá ou pro lado de cá?
Pro lado de lá. Ela vai passar ali por Itabuna, chegar até Itapé, Barro Preto, e subindo para Ibicaraí, Floresta Azul.
E o lado de lá, fica como?
É, Buararema, tá precisando de uma chuvinha.
E o lado de cá?
É, o lado de cá. O lado de cá é o Baitaba, tem...
Aurelino, né? Leal,
Aurelino,
né?
Leal.
E o lado de cá?
Né? O lado de cá tem Itacaré, tem Maraú, tem Itacaré.
Ai, e o lado de lá?
O lado de lá tem Una, Canavieiras.
Daqui do alto a gente vê tudo, né, rapaz?
Daqui é o... Estamos no primeiro andar, não.
Ai, meu. Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus, Itabuna. E a gente aqui começa mais um Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui na Gabriela FM. Num oferecimento todo especial da Empresta Crédito NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renda Cebite e Premodados Guanabara. Seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho tem notícia de toda a região. Os nossos correspondentes, nosso time já escalado aí. Quem?
E daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, de Itabuna, Manuel Messias, e de Camacan tem Paulo José.
E ainda somando o time, no Giro Regional tem ela, a voz feminina que chegando no Tropa de Elite, Nath Almeida. E para falar de futebol, a gente convoca ele.
É Denildo Braga.
Então, e você, é claro, participa do nosso programa 3675-2000. Vamos ver se hoje, né, a Oi já deixou a nossa linha bacana para poder colocar o 20 no ar, tá certo? Enquanto isso, você tem um WhatsApp que você pode interagir conosco, 739-8829-1029. Manda aí a sua mensagem de texto no nosso programa. Vamos já trazer informação do tempo. Pessoal que tá aí, ó, como é que vai fazer hoje, rapaz? Vai ser chuva de novo? Depois o sol aparece e a gente conta tudo aqui no Tropa de Elite.
Como vai o tempo?
Nós estamos numa manhã de terça-feira em Ilhéus com tempo nublado, 68% de probabilidade de chuva, viu? E os termômetros marcando 24 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, a máxima podendo chegar a 28. Temperatura fica variando aí, 24 e 28 graus, mas temos aí, ó, Marinho Santos, 68% de probabilidade de chuva. O seu olhômetro, o olhômetro do repórter Marinho Santos, diz o quê?
Depois das 11 horas vai começar, vai dar uma segurada nesse tempo aí.
Olhômetro do repórter Marinho Santos. Vamos às manchetes do nosso programa, então, a partir de agora. Hoje tem entrevista, daqui a pouquinho ele vai estar conosco aqui, feirante Marcelos do Requeijão, vai ser entrevistado de hoje. A gente vai falar sobre a central de abastecimento, né? Importante centro comercial da nossa região, reúne e passa por lá centenas de pessoas diariamente. E aí a gente convidou o Marcelos para poder falar um pouquinho da central de abastecimento. E você é nosso convidado a acompanhar esse bate-papo aqui no nosso Tropa de Elite de hoje. Vamos então às manchetes do programa a partir de agora, dando bom dia para você, minha amiga, meu amigo trabalhador, você que está cruzando as estradas aí. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia.
Tropa de Elite.
Ibirapitanga, Câmara de Vereadores pode votar novamente pedido de afastamento do vereador Jovem da Humildade. que foi preso em flagrante pela Polícia Federal.
Secretário de Saúde de Ilhéus, André Cesário, deixa PA da Zona Sul sem médico.
E dois elementos mortos durante confronto com a CIP Cacaueira em São José da Vitória.
ACM Neto confirma pré-candidatura ao governo da Bahia.
E suspeito de atirar em criança em Santa Luzia, a garota foi morta no lugar do pai. Ele foi preso, conduzido à Sexta Corpim, onde foi flagranteado.
Olha, passagem no ferry boat está mais cara desde ontem. Gasolina mais cara também. Daqui a pouco chega a 10, viu? Eu acredito que até o Réveillon estaremos pagando 10 reais no litro da gasolina. Agora, a passagem do ferry boat, Marinho Santos, mais cara desde ontem. O governo do estado é quem gerencia isso aí, viu? Eu conto tudo já já.
Paulo Kaique Santos está com os dias contados para retornar onde não deveria ter saído. 918 votos, Câmara de Vereadores de Ilhéus. Eu quero dizer, o Paulo Kaique Santos Souza, o Kaique Souza pode voltar de malas prontas.
Para a Câmara?
Não deveria ter nem saído.
Eu acredito que vai demorar mais um pouco isso aí, viu?
Na virada, 2012,
eu acho 2022. Que mais para frente um pouquinho, mais para frente um pouquinho. Olha, a gente vai trazer toda a estratégia da saúde para vacinação hoje, terça-feira, dia 9, na cidade de Ilhéus. O que é que tem mais, repórter?
A moto roubada em Carobeira, recuperada pela Petro 70, Minha Casa Minha Vida, Morada do Porto, em Ilhéus.
Muito bacana aí, rápida ação da 70, viu? Parabéns à equipe da 70. Olha, Sebrae de Ilhéus irá realizar circuito de palestras.
E a Sutran investiga denúncia de indícios de táxi lotação, transporte alternativo em Ilhéus.
É, a fiscalização tá pesada, viu? Não tem hora nem dia, nada. A fiscalização pesada. Ontem, por exemplo, o Blitz no início, né? Da Praia do Norte ali, logo após a ponte. Passou a rotatória da ponte da Zona Norte, você já dava de cara com a polícia, viu? E lá
passei
no sul também, de manhã lá no sul, viu?
Eu passei pra lá e estavam armando a Blitz. E você voltou de lá pra cá, a Blitz já estava acontecendo.
A Blitz já estava lá, pois é. Eu sou a favor da Blitz.
Eu também sou a favor da Blitz.
A Blitz, ela é necessária. A gente não sabe se a Blitz é pra ver a questão do documento de IPVA, que o governo chega a final de ano, tem que pagar o décimo dos servidores, aí geralmente essa época tem um cerco aí fechado, vamos cobrar o IPVA da turma que tá com o IPVA atrasado, viu?
Aproveitar e mandar um abraço ao subtenente Lima e a sargento PM Bárbara, da Polícia Rodoviária Estadual.
E a Paula Pires, viu, que você
Paula
esqueceu.
Paula Pires também é figura,
Pires,
né?
É figuraça e fã do nosso programa, viu? Nosso muito bom dia aí aos policiais guerreiros, né? Eles que garantem a segurança pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil da Bahia, que tem uma história de luta bacana. 6:13 na Bahia, 6:13, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista de hoje, porque é terça-feira e o nosso convidado é Marcelos do Requeijão Feirante, central de abastecimento do bairro do Malhado, e estará em pauta aqui no Tropa de Elite.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:14. 6:14 e o canhão do Tropa de Elite vai para a cidade de Ibirapitanga. Ibirapitanga, vocês lembram? E que o vereador Jovem da Humildade, como é conhecido, ele foi preso, o Aderlan foi preso pela Polícia Federal, e agora a Câmara pode votar novamente pedido de afastamento, porque continua vereador, né? Ele foi autuado em flagrante pela PF, e agora ex-advogado da Câmara Municipal de Ibirapitanga e a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e também de Ibirapitanga, apresentaram requerimento pedindo que fosse anulada a votação referente à denúncia promovida em desfavor do vereador Aderlan Gomes da Silva Carvalho, o jovem da humildade, como é conhecido no município de Ibirapitanga. Repito, preso em flagrante pela Polícia Federal com dinheiro falso. E de acordo com a denúncia, o requerimento apresentado na votação foi irregular, uma vez que foi submetida de forma secreta e de acordo com o regimento interno, deveria acontecer de forma aberta. Respondendo sim ou não, na medida que fosse convocado cada vereador. Assim diz o artigo 254 do regimento lá da Câmara Municipal de Ibirapitanga. O processo nominal de votação consiste na contagem dos votos favoráveis e contrários, respondendo os vereadores sim ou não, à medida que forem sendo chamados pelo primeiro secretário. Então tá aí, estão querendo a anulação total da votação, que foi submetida uma nova em consonância com a regra regimental na próxima sessão, que aconteceu ontem, dia 8 de novembro, e a gente ainda não tem aí o resultado desta sessão de ontem lá em Ibirapitanga. O
clima tá tenso lá,
cidade do nosso amigo GG.
Mugegé. Eu sonho ainda em ver o Gé Assunção prefeito de Ibirapitanga. Foi vereador, presidente da Câmara, teve irmão prefeito, né, o Heraldo Assunção. E o Gé é um camarada que tem um coração gigantesco, Marinho Santos.
Mandando meu abraço.
Marcou na trave na última eleição, viu?
Mandando meu abraço ao Heraldo Assunção, o Heraldinho, como é conhecido também, e ao delegado da Polícia Civil, doutor Eduardo Barcelos, são os meus representantes na cidade de Ibirapitanga,
Escapita. Alô, Ibirapitanga. Falar em Ibirapitanga, mandar um abraço para Kira, é ouvinte nossa aí de Ibirapitanga, não perde o Tropa de Elite. Você falou de vereador, Marinho Santos, eu venho para Ilhéus agora. E tem um projeto bacana, foi votado, aprovado no ano passado. Um projeto que foi bastante discutido com o trade, né? Inclusive a participação ativa da Atil, através do seu presidente, o Atila Eiras, o ex-presidente, o vereador César Porto, colocou em pauta, e o Augustão tem cobrado muito. A cidade de Ilhéus precisa estar preparada para os 500 anos. E eu não ouço mais falar da agência Ilhéus 500 anos. É preocupante. Será que nós vamos perder esse recurso, gente?
O que é que
está acontecendo? Está caindo no esquecimento. A agência Ilhéus 500 anos.
Provavelmente caindo no esquecimento.
Eu queria que convocar o trade turístico da cidade de Ilhéus. Atenção, atenção aí. Secretário Fábio Júnior foi um baluarte nessa luta aí da agência Ilhéus 500 anos. O Atila Eiras, a turma aí do turismo de Ilhéus, gente, é a chave. O turismo de Ilhéus pode ficar dividido em dois momentos, antes e depois da agência Ilhéus 500 anos. Nós estamos acompanhando isso há um bom tempo. Então, eu queria parabenizar o vereador Augustão por levantar essa questão da questão dos 500 anos, além dessa questão do turismo, as políticas públicas, né, para a cidade de Ilhéus. A gente precisa preparar a cidade para os 500 anos. Ilhéus foi capitania hereditária, gente. Vem aí 500 anos de Ilhéus. Ilhéus, a nossa Ilhéus. Falar em Ilhéus, 17 casos estão ativos, 6 pessoas estão em UTIs e 10 aguardam resultados de exames. A pandemia não acabou. Tem visto muitas cidades já querendo abolir o uso de máscaras em espaços públicos, gente. Vamos aguardar aí mais pessoas sendo vacinadas. E segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de Ilhéus, que saiu no último sábado, dia 6, 17 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus aqui no nosso município. Ainda segundo as informações oficiais, 6 pessoas contaminadas desenvolveram a Covid-19 e estão hospitalizadas em leitos de UTI aqui na cidade. 5 pessoas de outros municípios e uma de Ilhéus, né? Nós temos aqui o Costa do Cacau, Hospital de Ilhéus, o centro de Covid que foi desativado. Então nós temos 5 pessoas que são de outros municípios, mas estão fazendo tratamento aqui em Ilhéus, e um morador de Ilhéus, somando 6 pessoas em leitos de unidade de terapia intensiva. Além disso, 10 pessoas aguardam os resultados dos exames para Covid-19. No período da pandemia, 578 pessoas morreram. Nós perdemos 578 vidas, Marinho Santos, para a Covid-19 na cidade de Ilhéus.
Olha, já preocupa, porque a cidade de Barro Preto já registrou um novo caso de Covid-19, viu? Aqui pertinho.
É preocupante, preocupante. Opa. Então, eu estou vendo aí alguns municípios querendo deixar de proibir a questão do uso de máscaras. É preocupante, gente. Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente. Primeiros recados chegando aqui no nosso WhatsApp. Já já eu conto também do esquema, estratégia de vacinação para hoje, terça-feira, dia 9 de novembro, hein?
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Quem já tá dando bom dia pra gente é o Ratinho Menezes. Scarpita e Marinho Santos mandam alusão pra dona Oda, Luzia, Val, Rosimeire da Polícia Civil, a Rosimeire, doutor Alencar, doutora Valéria, Dico, Suzarte, Tatu, todos que estão ouvindo Tropa de Elite. Ratinho, ontem tem um show aí, na live, junto com a turma aí do Cindy Music e a Louca Jazeiras lá em Salvador. Parabéns, viu? Ratinho! A Keila! A Keila tá aqui, mandando um alusão pra gente. Moro no sítio Virgínia. Valeu, Keila. Um abraço. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é George do Jorge Atlântico. Manda um alusão pra Lara, Iris, Guzmão, Marcos, Miada, Betânia e Cida. Olha aí, Kira de Birapitanga já aqui dando salve. Valeu pelo alô, Escarpita. Olha, bom dia, tropa de Elite. Tem como vocês ajudar a gente aí? Fala com alguém da Sutrans para ver com eles da nossa comunidade aqui de Castelo Novo, viu? Até hoje nós não fomos contemplados com ônibus. Seu repórter Marinho Santos. Pessoal de Castelo Novo, a questão do ônibus. Tenente Coronel Serpa, Castelo Novo na pauta. Bom dia, abençoado. Manda alusão para minha família Lima. Todos na escuta. Vocês são 10. Bom trabalho. Valeu. Marinho Santos Escarpita. E o Cacau cai em Ilhéus com moderação. Deus nos proteja nesse novo dia. Rapaz, Marrom de Ilhéus. Marrom de Ilhéus. Marrom de Ilhéus. Figura, viu? Olha, Escarpita e Marinho Santos. Sou Diego de Carubeira. Passando aqui mais uma vez para reclamar sobre a estrada de Carubeira, viu? Não tem um trecho bom. Nós não aguentamos mais. Carubeira, repórter Marinho Santos. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio da vida e pela alegria de um novo amanhecer. Bom dia, Luiz. Dando um bom dia pra gente aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Falo de Banco do Pedro, onde a comunidade está sem água há dias por conta da bomba que deu defeito. Segundo informações do administrador, ela se encontra no conserto, a prefeitura. Há dias, porém, a prefeitura não dá nenhuma posição sobre a bomba. Pelo amor de Deus, Marão, acorda o Marão aí, Escarpita, para ele dar uma olhada aqui na nossa comunidade. Deixa eu acordar o Marão aqui, Marinho Santos. Acorda o Marão, vamos lá?
Vamos acordar, né?
O Átila. Acorda, tem que trabalhar. Ah,
tem que fazer uma para acordar o secretário também.
O Átila dorme pra caramba.
Secretário tem que tirar o bumbum da cadeira, repórter Marinho Santos. E o povo tá esperando aí. Agora, atenção, atenção. Vamos resolver esse negócio da bomba. A bomba quebrou, A gente não sabe se queimou, se vai ter que botar outra. Atenção, meu amor, Raimundo. Alô, Raimundo, meu amigo Raimundo. O povo quer água, Raimundo. Vamos consertar a bomba. Tem gente na linha? Vamos ver se já tá boa a linha aí, Marinho.
Vamos até o bairro Teotônio Vilela. Nilza tá na bronca. Tem um recado para o secretário municipal de saúde, André Cesário. Nilza, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Nilza.
Bom dia a todos aí da rádio.
Beleza, manda aí, olha, Nilza.
Escute, eu tô aqui, repare só. Fala, eu quero falar com esse secretário aí, para ver se ele resolve soltar as vagas de ultrassom, retorno para endocrinologista, que eu ia para endocrinologista fui no mês de junho, era voltar no meio de agosto, julho. Era botar em agosto, e até hoje eu não consegui. Tenho que fazer uma cirurgia, dependendo da endócrina, e até hoje a requisição está no posto, porque não tem prestador de serviço, ele não resolve nada, e o ultrassom Eu tô com contração vaginal, tô com contração de joelho, contração de tudo quanto é droga do corpo. E nada, não tem uma vaga, não abre vaga. Eu tô com uma requisição de olhos, que era para mim ir voltar, que eu fiz uma cirurgia no olho, tô mal aqui do olho. Fui lá, me deram uma requisição para mim retornar ao médico, no hospital de olhos. Só uma vaga que abre por mês para cada posto aqui do Vilela.
Tá complicado, Nilza, a situação aí.
E tá complicado demais. É. Eu tô aqui com meus olhos mal, que fala assim, eu tenho que falar por mim, né? Que os outros ninguém liga, mas eu tenho que falar por mim, que tô prejudicada.
Tá na bronca, Nilza.
Exatamente.
Secretário, saúde pro povo, secretário. Saúde pro povo.
E outra coisa, as fraldas geriátricas, até hoje, já tem, vai fazer quase um ano que eles deram um pacote de fralda.
No seu caso,
e até hoje, as pessoas, minha irmã, está comprando, que ganha um salarinho, você sabe, com os empréstimos, com tudo, só ganha metade do salário.
Quando desconta,
e até hoje, está sem ter essa fralda.
É complicado.
Até hoje.
Obrigado,
então,
Nilza.
Eu não queria falar, mas eu sou obrigada a falar, porque eu sou prejudicada.
Tem que reclamar mesmo, Nilza. Obrigado pela sua participação, viu?
Nosso programa. Prejudicada. Minha irmã mora lá em São Baituba. É. Tem que estar comprando a fralda, que ela depende de fralda. Tem que estar comprando todo mês. Está comprando. Pensa assim, uma pessoa que ganha meio salário para comprar R$200 de fralda.
Não dá, não. Não dá, não.
É brincadeira uma coisa dessa.
Complicado. Um abraço, Nilza. Viu? Bom dia.
Fala aí com esse secretário para ele se desenvolver, para ele se acordar, ele e esse prefeito.
Acorda para a vida. Um abraço, Nilza. Obrigado pela sua participação. A questão da fralda, Marinho Santos, tem um período, 90, 120 dias. Que é distribuída essa questão das fraldas aí. E é um problema que causa um desgaste desnecessário ao prefeito, ao município de Ilhéus.
Ainda falando do secretário de saúde, André Cesário, olha, o PA, atenção secretário André Cesário, o PA da Zona Sul sem médico, repito, PA da Zona Sul sem médico, e isso vem ocorrendo desde a sua entrada na Secretaria Municipal de Saúde. Então, o secretário André Cesário precisa ter responsabilidade por conta do fluxo
de
pacientes naquela unidade.
O fluxo atende a Zona Sul, Marinho Santos.
E isso não pode continuar assim, André Cesário. Então, quando morrer alguém, nós aqui vamos responsabilizar o secretário municipal de saúde e de Ilhéus, André Cesário. Fica aí o aviso. Porque entrou para tentar resolver, ele não está resolvendo a problemática deixada pelo ex-secretário que foi para a cultura.
Puxa a orelha dele aí. É bom deixar bem claro, quando morrer alguém por falta de médico, ele tem que ser responsabilizado, Marinho Santos. A saúde é gestão plena. Por que é que o secretário André Cesário está deixando o PA da Zona Sul sem médico?
Desde que ele entrou foi, né? É nomeado secretário de saúde, a Zona Sul, PA, sem médico. A responsabilidade é sua, viu, André Cesário?
Complicadíssima essa situação. São 6 horas mais 28 minutos agora. Bom dia pra você. 6h28, vamos trazer logo o Matheus Santos, repórter Marinho Santos. É giro regional que a gente traz aqui, deixando toda a região muito que bem informada. Daqui a pouquinho a gente atualiza, 70 recuperou a moto roubada, rapaz, rapidinho, não foi?
Recuperou, roubada em Carobeira, estava no Minha Casa Minha Vida, Morada do Porto. Daqui a pouquinho detalhes.
Você conta tudo aqui pra gente, porque agora nós vamos no primeiro giro regional, o telefone também toca, 3675-2000, já também tem entrevista. Marcelos do Requeijão é o nosso convidado de hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Uruçuca, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Matheus Santos chegando com informações hoje para Uruçuca e a nossa região, né? Só um lembrete aqui que hoje tem atendimento médico na zona rural. Médico na zona rural com o Dr. Antônio Manuel. Mandar um abraço aí pro Marco Túlio também. a partir das 9 horas na região de Cachoeirinha, tá bom? Então fiquem todos aí ligados da região de Cachoeirinha. Agora dando um giro na região, Esquenta Festival de Forró de Itacaré começa neste sábado, minha gente. Itacaré vai realizar neste final de semana, dias 13 e 14 de novembro, o Esquenta Festival de Forró com a tradicional Rural Elétrica, passando pelas ruas da Pituba. Realizado pela Prefeitura de Itacaré, o evento terá como atrações os cantores e bandas Tagino Goldin, Flor Serena, Trio Marinês e diversos outros artistas. E esse ano a festa será diferente, trazendo novidades, contando com o arrastão da Rural Elétrica, levando alegria, música e diversão pela Rua da Pituba. Sempre a partir das 20 horas, o objetivo é preparar a cidade para o tradicional Festival de Forró de Itacaré, um evento que já entrou para o calendário de turismo da cidade e que todos os anos reúne grandes nomes da música brasileira. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, falou da importância do evento, não somente por estar promovendo o lazer e o entretenimento, atraindo turistas para a cidade, mas também por fazer o resgate do melhor do forró nordestino. E durante a festa será realizada uma campanha de prevenção contra a Covid-19, orientando a todos os participantes para a necessidade de usar máscaras e álcool em gel. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom dia, Matheus Santos. Você trazendo notícias de Uruçuca, Itacaré, Maraú. Vamos pro telefone antes do faturamento, seu repórter Marinho Santos. Acorda pra vida porque ele já tá acordado do outro lado. Quem, rapaz?
E salve, 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 Jorge. Bom dia.
Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Salve, Jorge. Manda aí, Jorge.
Eu falei pra vocês que o secretário de saúde não ia pra lugar nenhum no começo. Vocês falaram que eu disse que não ia, não foi?
É, eu botava fé que o camarada fosse resolver o problema.
Não, eu falei pra vocês que não, rapaz. Em 12 meses, a prefeitura da fralda, 5, fica 7 sem dar. Você pode olhar. Fica 7 meses sem dar da fralda, 5 meses. E aí a licitação, então quando essa licitação, quando chegasse a hora de comprar, comprava mais para o pessoal não ficar em falta, rapaz. Não vai para lugar nenhum com esse governo do prefeito Mário Alexandre, rapaz. Não adianta. O cara tá só aí fazer campanha da esposa dele, jogou a toalha e a cidade tá às traças. O colégio de banco do Pedro tá lá uma caixa d'água daquela antiga, cheia de lixo em cima, tem uns 30 quilos de entulho em cima da caixa, o parceiro todo quebrado, o cara de banco do Pedro tá uma miséria, rapaz. A loura não fala mais nada, a loura ficou quieta, engoliu um cadeado. O governo do Mário não vai para lugar nenhum, não. Aí o André Cesar aí, aquele pôs da Zona Sul, tem 25 dias que eu fui lá, tava esperando uma médica chegar de fora. Eu fiz a ficha, era 6 e pouca, quase 7 horas da manhã, aí 9 horas, a médica não chegou. Eu falei, a médica, o guarda falou, rapaz, ela vem de fora. Então, se ela vem de fora, então não tinha hora para chegar. Ela podia chegar 9 horas, meio-dia, 2 horas da tarde. Então, o governo do prefeito Mário não anda, gente. Acorda pra vida e bom dia.
Bom dia, rapaz. É, ele sempre dá bronca, né, o Salve Jorge?
Pegou pegando aí, viu?
E confirma o que a gente tá falando aqui, né? O PA da Zona Sul sem médico, né? O secretário André Cesari parece que não quer deixar médico trabalhar lá no PA da Zona Sul.
São as economias...
Eu não consigo entender.
Fraldas geriátricas econômicas.
Mas vamos para o faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta no Destaque. Repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpe, no Destaque, na volta no Tropa de Elite. A Sutran investiga denúncia de indícios de taxilotação e transporte alternativo em Ilhéus. Detalhes na volta.
É, eu tenho uma notícia boa também. O Sebrae Ilhéus, né? O Sebrae Ilhéus irá realizar aí circuito de palestras. Mandar um bom dia à nossa querida Claudiana. Vamos trazer a Claudiana aqui no nosso programa. Repórter Marinho Santos. Vamos pro faturamento. Olha, outra notícia boa. Notícia boa. A gente tem pegado muito aqui e cobrado a qualidade do serviço da dona Coelba, né? Vamos tentar um contato com o deputado. Eu gostei. Eu passando em várias cidades da Bahia e vi aí um outdoor, né, do, do deputado Tum Marinho Santos sobre a questão da CPI Coelba. CPI Coelba. E o vereador Luciano Luna também está trazendo esse problema para a nossa cidade, né? O Augustão já tentou. O Luna já está aí propondo audiência pública na Câmara de Ilhéus sobre essa questão da Coelba. E a gente vai tentar ainda essa semana entrevistar o deputado estadual, o Tum, para falar dessa comissão da CPI da Coelba na Assembleia Legislativa. Já saiu no Diário Oficial, né, a implantação da comissão, o diário lá da ALBA, Assembleia Legislativa, da Coelba. A Coelba precisa, sim, esclarecer esses problemas aí.
Eu já vi aí essa comissão aí, e quando eu vi que eu fui ler a matéria, esse capítulo, eu gostei e lembrei logo do Banco da Vitória.
Pois é.
Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Onde a energia vai e volta.
Eu queria aqui parabenizar o vereador Luna, né? Ele está nessa... Ele, juntamente com o deputado Tum, deputado a nível Estado Bahia, o Luna e aqui, a cidade de Ilhéus, é um tema importantíssimo para a nossa Bahia e para a nossa região. E a gente vai falar mais sobre isso aí nos próximos programas e tentar esse contato. Né? Vou falar com o Luciano Luna para a gente tentar esse contato com a assessoria aí do deputado Tum, para a gente falar a CPI da Coelba. Eu acho que é uma coisa boa.
É, né? Uma coisa boa. Deixa eu mandar um abraço ao Valdevan, lá de Juerana, o Valdevan, que é irmão do Cipa. Tava feliz da vida ontem. Ele esteve lá no distrito de Vila Olímpio e Aritaguá. Disse, rapaz, o pessoal do Tropa de Elite manda alô pra você. Ele tava feliz, com um sorriso estampado no rosto. Sai daí, o não, Valdevan não. E a nossa amiga Anitta. Aquele abraço.
Vamos pro faturamento do oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF, Nova Mistura, Cabana Renascer, Beach, Premudados, Guanabara, T8 tem Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite.
Deixa eu dar um recado do Nova Mistura. Nova Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, combate doenças alérgicas e fortalece seu sistema respiratório. Auxilia no tratamento de diabetes e triglicérides. Nova Mistura é você livre da enxaqueca, infecções intestinais e da prisão de ventre. Eficaz no tratamento de TPM, inflamação no útero e ovário. E para o homem, a saúde da próstata. Nova Mistura já vem pronto para consumo e você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais. Informações 739-81-769745. Até às 8, tá rolando.
Tropa de Elite.
6h40.
Bom dia.
Daqui a pouquinho, Edenildo Braga vem chegando com o nosso Bola Dentro. Edenildo Braga, olha, o Sebrae Ilhéus irá realizar aí um circuito de palestras, né? Rapaz, circuito de palestras. Ilhéus e Itabuna, viu? Una, Canavieiras, dias 23 a 25 de novembro, hein? Sempre das 19 às 20 horas, encerrando assim o ciclo 2021 do programa Renova Varejo. O evento conta com a presença do especialista, o Fred Alecrim. Serão mencionados aí os temas como potencializar resultados em vendas, GPS nas tendências de negócios, como vender na era conectada. Segundo a gestora do Renova Varejo do Sebrae Ilhéus, Carla Peixoto, o circuito vai ser aberto para empreendedores de diversos setores. Essa etapa marca oficialmente o final do ciclo 2021 do Renova Varejo na nossa região. Serão encontros, né, presenciais para contribuir também com o network dos participantes do programa e os encontros serão abertos para que os empresários interessados em participar do novo ciclo já possam participar e saber um pouco como funciona. Então, está aberto também para todos os segmentos interessados. Canavieiras, a palestra acontecerá dia 24 de novembro no auditório da Secretaria de Educação, ali na Praça da Bandeira. Em Una, o encontro ocorre no dia 25 de novembro no auditório da Câmara de Vereadores. Em Itabuna, será dia 23, no auditório do Palace Hotel, com os empresários de Itabuna, Ilhéus e região. A gerente regional do Sebrae, Claudiana Figueiredo, acrescentou que empresas que participam do programa alcançam uma melhor posição no mercado. Edenildo Braga, é com você a partir de agora, tá pintando?
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro, Uruçuca. Renato Gaúcho segue sem vida fácil no Flamengo. Nesta segunda-feira, o time carioca tropeçou mais uma vez, desta vez diante da lanterna Chapecoense fora de casa, com um empate de 2-2. Michael e Mateuzinho marcaram os gols do rubro-negro. Caio Nunes fez os dois gols da Chape. Após a partida, os atletas do Flamengo reclamaram bastante da arbitragem, mas com 54 pontos não evitaram a perda da vice-liderança no Brasileirão para o Palmeiras, que tem 55. Já a distância para o Atlético, que ficou ainda mais próximo do título, aumentou para 11 pontos. A Chape segue na última colocação com 15 pontos ganhos. A seleção brasileira vai ficando completa em São Paulo, onde enfrentará a Colômbia na próxima quinta-feira, às 21h30, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o grupo chegou a 15 jogadores. Já se apresentaram os atletas Felipe Coutinho, Alexandro, Danilo, Fred, Ederson, Gabriel Jesus, Casemiro, Éder Militão, Vini Júnior, Marquinhos, Neymar Júnior, Thiago Silva, Gabriel Chapecó, Emerson Royal, Gerson e Antony. Para esta terça-feira, estão previstas as chegadas de Alisson, Fabinho, Rafinha, Matheus Cunha, Renan Lodi e Lucas Paquetá. A seleção vai realizar os treinamentos pré-jogo no CT Joaquim Grava do Corinthians. O confronto contra os colombianos será realizado na Neoquímica Arena. E a bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro Série A, confirmando Chapecoense 2, Flamengo 2. Na Série B, Avaí 1, CSA 1. Hoje, a bola vai estar rolando Campeonato Brasileiro na sua Série A, Grêmio e Fluminense. Série B, teremos Operário e Remo, Confiança e Náutico, Cruzeiro e Brusque. Na Copa do Nordeste, a bola rola para ABC e Souza da Paraíba. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Passe lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga com as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol no Tropa de Elite.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, Zé Marinho, Campeonismo e Tony Café.
102,9. Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 46 minutos na linda Ilhéus. Olha, vamos até o São José, rodovia Ilhéus Uruçuca. Alô, evangelista, o cano quebrado foi consertado e a água parou de jorrar, é isso? Bom dia.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Roberto Capita.
Embasa consertou então, né? Que bom, rapaz.
Vou responder aqui sobre a rodagem do morro aqui. Essa turma estava pagando o pescar e estava... Secretário da prefeitura mandou parar o trabalho, que ia fazer o trabalho da rodagem, a rodagem está se acabando e ninguém pisou mais aqui, nem prefeito, nem secretário, nem nada. E manda fazer o quebra-mola, por favor, aí, cara. Senão vai dar por cima, a gente vai fechar essa pista aqui, viu?
É, quebra-molas aí. Os dois quebra-molas.
É pra nós fechar essa pista, nós fazer quebra-mola com o Agustão. Vamos pedir a Agustão, para o Agustão dar uma força aí pra nós fazer.
Beleza, então, evangelista.
Agustão mesmo na área aqui. Léo
Sassino
Agustão, é vereador, é tudo Agustão.
Agustão tá com a moral. Valeu, evangelista! Um abraço pra você, rapaz. A linha tá um pouquinho ainda, mas ainda tá tirando, né?
Aquele ruído, né?
O brilho da participação do povo. O povo participa do programa, agora a Oi aí, infelizmente, não, ainda tá... Boa a linha. Agora, essa questão do quebra-mola, são dois quebra-molas ali naquele trecho do São José, Marinho Santos. Ali é uma estrada estadual, é uma BA, a 262, né? E o Estado precisa resolver aquela situação.
Inclusive,
dois quebra-molas praticamente não existe mais, os carros estão, mesmo com aquele buraco que está lá, aquela buraqueirazinha, né? aquela, Você chama tábua de pirulito.
Tábua de pirulito. Inclusive isso aí...
O pessoal anda correndo, né?
O vereador Augustão oficializou, entregou em mãos do governador Rui Costa. E até agora nada foi feito do São José até ali a Barra de Itaípe.
Tá complicado. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho tem mais um giro regional, hein?
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, o Raimundo tá na bronca. Muitos animais soltos, rapaz. É sol e mar. Sol e mar. Marinho Santos Escarpita, vida longa e com saúde pra vocês. Olha, o menino tava prestando atenção porque o prefeito agora deu... É, pra quê, rapaz? Ela invocou agora as cores da bandeira da Alemanha na voz. Deu uma misturada nas cores, né? Mas ela chamou a atenção aqui. As cores, né, da bandeira da Alemanha. As cores da nossa bandeira. Cipa lá de Joerena, um abraço, Cipa. Quem que tá fazendo aniversário? Como é o nome, rapaz, aqui? Dominique, agora sim, Dominique, lá em Joerana, recebeu os parabéns aí, né, de todos os seus familiares, a pequena Dominique. Olha, SOS Rotatória São Miguel, São Domingos, viu? Essa situação da rotatória, ninguém faz nada, apenas coloca uma faixa, né? E a cidade precisa resolver o problema ali, viu? Rotatória São Domingos, São Miguel, rapaz. Outro pessoal tava lá fazendo a blitz. Marinho Santos Escarpita, bom dia! Programa igual esse não existe, não, viu? Percebo que não tem jeito. Vocês falam mesmo a verdade, viu? Eita, viu? Ai. Luiz Cláudio do Malhado! Ótima terça-feira, ao sair de casa, use máscara. Bom dia, Luiz Cláudio. Olha, bom dia, meus queridos. A Estrada da Lagoa Encantada, situação precária, viu? Cadê o responsável da pasta? Gilson de Xera. Olha, Marinho Santos Escarpita. Sou Roberto do Fato, gostaria de agradecer aí a Leandro, ex-capricho. Ontem eu estava aí com meu carro, pneu furado, sem socorro. O homem de Deus parou e rebocou, viu? Até ele, às 11 da noite, lá em Serra Grande. Humildade ele tem. Rapaz, uma figuraça, o Leandro, viu? Alô, Baitaba, Samurai do Asfalto, aquele abraço para você. Bom dia, Escarpim do Marinho Santos. Chama a atenção aí do coordenador de ações regionais, que é a ladeira da Lagoa Encantada. Está precisando de manutenção. A última manutenção foi na gestão do Angelito. De lá para cá, nada foi feito na estrada. Nosso amigo Joca da Lagoa Encantada. Alô, Joca, aquele abraço para você. Dá um abraço, dona Mundinha, viu? A Ilza do Hernani Sá, rapaz. Ilza do Hernani Sá. Mandou uma foto aqui para... Bom dia, Marinho Santos. Vocês lembram dessa foto aqui, rapaz? É, danado. Eu tô nessa foto aqui, rapaz? Tem Marinho Santos nessa foto aqui. É você com Paulo... das antigas. Você com Paulo Souto, Ramiro Aquino, Vili Modestro, o campeoníssimo Zé Maria, rapaz. Vou mandar pra você aqui, viu, Marcelo? A Ilza pensou, mas eu não tô nessa foto, não, Ilza. Eu era pequeno ainda nessa foto.
O Escarpita, falando do Joca aí, o Joca da Lagoa Encantada, ele tá pedindo um alô pra o Manuel Corretor. O Manuel Corretor e o irmão, o Baixinho Taxista. E o Residencial Vilela tá pedindo socorro. Os cavalos estão espalhando lixo. É lixo por todo lado e cavalo solto, Residencial Vilela. O Alex, o nosso Zé Mascate, está pedindo um alô para o Alex, o caboclo, aniversariante do dia de hoje, o Alex Caboclo, que ganhou a loira, a Sônia. Ele está namorando com Sônia, a loira, o Alex, o caboclo, amigo de Zé Mascate.
Ai, com a loira, né?
Conseguiu
uma loira. Vivaldo Despachante, aquele abraço para você. O professor Jamil Walker está dizendo, nova novela da Globo, Ilhéus, e na Barrinha do Joia do Atlântico. Tem cena na Barrinha do Joia.
É do rapaz. Joia, que também divide com o Paraíso do Atlântico, não é?
Você tá com ciúme,
não é tão né? somente do Joia do Atlântico, não.
A Barrinha
não.
É do Joia
do Atlântico. Divide com o Paraíso do Atlântico.
A Barrinha é do Joia do Atlântico.
Eu sou barrista.
Ai, viu? Olha o Vistoso lá de Sambaituba. Tá pedindo pra gente mandar um alô pro Érico Matos e o Newton César. Samurai do Asfalto mandou a foto aqui, 102.9. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Manda um alô pro meu pai e pra minha mãe aí na Santa Maria. Nossa querida Cátia, ouvinte aqui do programa Tropa de Elite. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Aqui é a família do bairro Nossa Senhora da Vitória. O homem da cabana, o homem da Piaçava. Cheguei de Salvador hoje, meu brother. Manda um alô pra galera do Bahia. Damião, Gal, Tuia, Careca, Dinho, Buziza, toda a galera aí do bairro Nossa Senhora da Vitória. Ele tá pedindo pra gente mandar um alô pra ele. Tá feliz da vida, né? Chegou de Salvador, de Salvador, de Salvador. Olha, nada é tão em vão, tudo vem pra nos ensinar. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Scarpita. O Joabes está mandando aqui o bom dia pra gente, viu? Olha, bom dia, sou morador do Sol e Mar, não quero me identificar. Gostaria de chamar a atenção das autoridades sobre os barracões que estão sendo construídos na área do condomínio. Barracões feitos de qualquer jeito. É, daqui a pouco vai virar uma favela, viu? Inclusive, tem um rapaz que fez um barraco entre as quadras B e C e ele mora dentro de um carro, viu? Gostaria que alguém desse uma atenção a isso aí. Obrigado e tenha um bom dia. Gente, tem que fazer um negócio organizado, né? Atenção, aqui é o síndico aí do Sol e Mar, quadras B e C. Vamos ver esse problema aí, viu? Bom dia, amigos do Tropa. Manda aquele abraço para as professoras aí, a equipe do Colégio IME, da Princesa Isabel, a Ana Ribeiro, Márcia, a diretora aí, todos do colégio, viu? Bom dia, aqui é o ouvinte número 1, Renildo da Avenida Palmares. Valeu, Renildo, um abraço pra você. E pro Jeová da Avenida Princesa Isabel, aquele abração. Tem Nath Almeida chegando, seu repórter.
Olha, Scarpita, recebi um contato agora da Selma. Selma lá de Quaraci, é a cidade do vereador Mamigo. Ela te pediu pra mandar um alô pra Joane. A Joane, que é filha de Dona Esté. Dona Esté, que também é conhecida por Alegria. A Joane mora em Liels, no bairro Nossa Senhora da Vitória. Houve Tropa de Elite todos os dias.
Beleza, Nath Almeida, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira com mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional tem sempre o oferecimento Óticas Centro com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. Óticas Centro também faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, ZAP 9818-1494. Óticas Centro fica na rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Seguindo com o nosso giro regional desta terça-feira, Buerarema, a prefeitura realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Santa Helena. Na sexta-feira, dia 5, uma equipe de saúde realizou no bairro Santa Helena um mutirão que faz parte da campanha Bora Vacinar Buera, com o intuito de visitar pessoas que ainda não possuem primeira, segunda ou dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A ação contou com todo o apoio dos agentes comunitários de saúde. Ao finalizar esse primeiro bairro, o mutirão será repetido nos demais bairros e em outras localidades do município, seguindo um cronograma. De acordo com a secretária de Saúde, Vina Mororó, o mutirão teve um resultado muito positivo. Conseguimos, através da busca ativa, conscientizar e vacinar pessoas elegíveis que estavam em atraso com a segunda dose e, principalmente, pessoas que sequer haviam tomado a primeira dose ainda, relatou a secretária. No final da manhã desta segunda-feira, dia 8, um motociclista ainda não identificado sofreu um grave acidente na BR-415, nas imediações da chamada Curva do Boi, próximo ao entroncamento de Itapé. O local já é bastante conhecido exatamente pelos constantes acidentes que ali ocorrem. De acordo com informações de testemunhas, ele perdeu o controle da moto, invadindo um matagal que margia a rodovia e descendo em alta velocidade uma ribanceira. Populares acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, que socorreu a vítima para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Em São José da Vitória, no início da tarde desta segunda-feira, dia 8, dois criminosos considerados de alta periculosidade tombaram em confronto direto com policiais militares na cidade de São José da Vitória, a cerca de 40 quilômetros de Itabuna. De acordo com informações policiais, os indivíduos mortos reagiram a uma abordagem disparando com armas de fogo contra a guarnição, que revidou e alvejou esses dois identificados como Alan Silva de Oliveira, natural de Itabuna, e Ivan Dique de Souza Ribeiro Rodrigues, de 18 anos de idade, popularmente conhecido como Zói, natural de Eunápolis. Ambos eram moradores da Rua Nova, lá mesmo em São José da Vitória. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional tem sempre oferecimento Óticas Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. A Óticas Centro também faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, zap 9818-1494. A Óticas Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
E tchau, tchau. Valeu que valeu, Nath Almeida. Um abraço. Amanhã você volta no Tropa de Elite. Olha a guarnição do Peto. O Peto 70 recuperou o veículo que foi roubado. Essa moto foi roubada na última sexta-feira. Por volta ali ontem, a guarnição do Peto se deslocou até Morada do Porto, Minha Casa Minha Vida, para verificar uma denúncia. A denúncia informando de que havia um veículo roubado. E aí os policiais do Peto 70 avistaram dois elementos que correram sentido Matagal, quando perceberam a presença da polícia. Eles não sendo localizados, assim foi feita a busca no perímetro e encontrada a moto que tinha sido roubada dias antes, na última sexta-feira, no distrito de Carobeira. A moto recuperada foi apresentada na delegacia para adoção das medidas cabíveis. 6h59, Scarpe.
Vamos para o faturamento, a gente volta já já. Daqui a pouquinho, entrevista. Marcelos do Requeijão é nosso convidado de hoje.
Fique ligado, Tropa de Elite. Volta já. Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
7h10 na Bahia, 7h10, o nosso comentário de hoje vai para mais uma vez aumento da gasolina, do combustível. Nas cidades que fazem divisa, tanto com a Argentina quanto com o Paraguai, as pessoas estão cruzando a fronteira e abastecendo seus veículos do outro lado. Aqui em Ilhéus e Itabuna, na nossa região, alguns postos antes desse último aumento já estavam aí com a bandeira marcando, ó, R$ 7,20. E com esse aumento a gasolina chega a R$ 7,99, R$ 8,00. Marinho Santos e você, amigo ouvinte, a gente sabe da influência desse aumento da gasolina, né, nas bombas para os consumidores, o que representa o aumento em vários setores, né? Gás de cozinha tá caríssimo. E aí você, minha amiga, que faz aquela quentinha, acaba tendo que repassar também esse aumento para os clientes, a turma de restaurante, né? O preço da gasolina no Brasil é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo. Ah, mas é o barril do petróleo, é o preço do dólar. O Brasil, né, ele tem uma tarifa de impostos altíssima. Aí tem aquela demonstração de quanto fica para o governo, né, do estado, quanto é que o preço do litro da gasolina sai da Petrobras, o trajeto dessa gasolina chegar até os postos de gasolina e esse valor exorbitante que nós estamos pagando pelo combustível. O Brasil tem combustível. O Brasil, né, produz o seu petróleo. Por que que estamos pagando tão caro assim? Ah, é o ICMS do estado. E essa polêmica tremenda aí acaba que a gente, né, é que tem que pagar caro nas bombas. A cada semana a gente vai abastecer o veículo, já não é. O ponteiro já não fica naquele mesmo lugar, né? Antigamente você botava R$ 100 de gasolina, rapaz, o ponteirinho batia lá em cima. E agora? Então está cada vez mais difícil. A cesta básica em Ilhéus e Itabuna sofreu um aumento exorbitante e é preocupante. É preocupante, sim. A economia brasileira vive um momento delicado. a gente precisa, né, voltar a ter um crédito lá fora, é uma expectativa muito boa, ano que vem é um ano de eleição, o Brasil precisa resolver, a gente está vendo Brasília, né, com essa discussão, inclusive com o mensalão oficializado, esse pagamento aí das emendas secretas, é o mensalão oficializado, viu, na minha opinião. Enquanto isso, eles não resolvem o problema da gasolina e a gasolina continua influenciando, né, no aumento exorbitante da cesta básica. E os consumidores, né, o taxista, o motorista de aplicativo, continua pagando mais caro cada vez mais. Aí fica a pergunta no ar. Até dezembro, estaremos pagando R$10 no litro da gasolina pelo andar da carruagem? A pergunta fica no ar. São 7h13. Bom dia a você. Esse é o nosso comentário aqui no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7h14, 7h14, preste atenção. A Sutran está apurando denúncias de táxi lotação aqui em Ilhéus. O tenente coronel, diretor da Sutran, o Valci Serpa, ele tem indícios de materialidades suficientes para iniciar a operação contra pensionários de táxi aqui em Ilhéus, de acordo com as investigações apuradas pela Sutran, pelo órgão de trânsito. Estão realizando transporte alternativo em Ilhéus e a Sutran tem conhecimento que taxista, na tentativa de enganar o agente municipal de trânsito, liga o taxímetro como se estivesse fazendo uma corrida de maneira legal para passar livremente pela Blitz. Diversos flagrantes foram feitos ao decorrer da semana de taxistas em pontos de ônibus chamando as pessoas. Outros deixam os carros afastados e vão a pé até o ponto para chamar os passageiros a fim de burlar a fiscalização. Então, mediante denúncias e provas colhidas pela Sutran, espera-se que a autarquia de trânsito, independência, imparcialidade e rigor em suas operações. Caso contrário, vai incorrer no crime de prevaricação, que é previsto no artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Então a Sutran está de olho, tenente coronel Serpa vai chegando e manda o aviso. E para falar em tenente coronel Serpa, tem um recado para o Serpa e para o prefeito Marão. Atenção! Olha, índios tupinambás avisando aqui, viu? Prefeitura vai virar aldeia. Não cumpriu o acertado, não cumpriu o acordo e a prefeitura vai virar aldeia. Porque depois, se não falar com Serpa e com Marão, os índios permanecerão na aldeia, ou seja, na prefeitura de Ilhéus. Gidelson de Sapucaeira está pedindo um alô aqui para a administradora Mari Santos, do Banco da Vitória. Ele está lá em Sapucaeira, o Gidelson. O Pedro Ávila, no Barro Vermelho. Entrada do Barro Vermelho, Pedrinho. É o Barracão Azul. Pedrinho Ávila, aquele abraço para você. E quinta-feira, doutor Gagé. Doutor Gagé, Rio do Braço, na fazenda do Rio do Braço, os amigos do Tropa de Elite visitando a fazenda do Doutor Gagé, a convite do Doutor Gagé. E ainda um alô para o Carlos, o rei das costureiras, aí na Avenida Ubaitaba, na Barra de Itaipe. Carlos, aquele abraço para você.
Valeu que valeu, seu repórter Marinho Santos. Olha, o preço do ferryboat tá mais caro, viu? Desde ontem aí, quem faz a travessia a Ilha de Itaparica, Mar Grande Salvador, já tá pagando mais caro, viu? Tem um amigo meu que ele não tem mais paciência de esperar o ferry. Aí ele vai pela 101, rapaz, é incrível, viu? Olha, desde ontem, segunda-feira, as tarifas da linha hidroviária intermunicipal via Ferry Boat, que liga Salvador e Itaparica, estão reajustadas, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de sábado. A readequação tarifária regulamentada pela Agerba foi de 10,72%. O último reajuste concedido para o sistema aconteceu em dezembro do ano passado, foi de 0,045% e não gerou alteração real nas tarifas para pedestre, carro, moto e bicicleta, com aumento efetivo para as categorias intermediárias, reboque, micro-ônibus, caminhão, ônibus e jamanta, rapaz. Olha, os valores passam a ser de R$5,50 para passageiros e R$50,60 para veículos pequenos, de segunda a sexta, viu? O reajuste tem como base a correção do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e variação do preço aí do combustível, tá vendo? Aquilo que eu falei, viu? A margem se justifica principalmente devido à alta do diesel marítimo, que desde o último reajuste aumentou aí 35,8%. Repórter Marinho Santos, o passageiro, né, é o pedestre, ele vai, ó, 5,60. Agora carro, né, pequenos, 50 e 60. Aí tem aquela outra tarifa, né, para carro dois eixos, caminhão, reboque, etc, rapaz. Que situação, viu? Ferry Boat. E olha, política. Política segue acirrada, né? O ACM Neto confirma pré-candidatura ao governo da Bahia. O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, ele confirmou na segunda-feira ontem a sua pré-candidatura ao governo do estado. O partido lançará a pré-candidatura dia 2 de dezembro no novo centro de convenções lá em Salvador. ACM Neto, que já foi prefeito da capital baiana, dois mandatos consecutivos, né? Ele agora quer comandar o estado da Bahia, que é administrado atualmente por Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, e articula alianças com outros partidos. O DEM está em processo de fusão com o PSL, resultará do partido chamado União Brasil, que tenta atrair nomes de peso para as eleições do ano que vem. A disputa promete ser acirrada, né? Com dois palanques, tem dúvida alguma, potencializado, Marinho Santos, e polarizada, né? Nós teremos aí o ex-governador, o Jacques Wagner, e o ACM Neto. Ainda tem outros nomes aí que estão surgindo, né? Inclusive do ministro Roma e outros candidatos aí. O MDB também deve lançar candidato, mas eu acredito nessa aliança aí, inclusive o ACM Neto trazendo nomes que hoje e que estão aí ao longo desses quatro mandatos, né? São dois anos de Jacques Wagner com mais dois anos de Rui Costa. Então são quatro mandatos aí do PT à frente do governo do estado. O ACM Neto, ele tem conversado muito com nomes importantes que dão sustentabilidade ao Rui Costa, repórter Marinho Santos. E que de uma hora para outra, né, nessa virada aí da chegada de 2022... podem abandonar o barco do PT na Bahia.
Não é só do PT, não. Eu estou vendo o desenho, tá aí mostrando e vai mostrar lá na frente o que vou falar aqui agora. Vai vir um pula-pula, 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 vai ter vereador, inclusive em Ilhéus, que pulando, 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 vereador que inclusive que é do Democratas, do antigo Democratas, que vai pular de volta pra cá, vai, foi pra lá, vai pra cá, vem pra cá. E muita gente pulando, viu, Scarpita, antecipadamente antes do carnaval. Ou depois do carnaval. Daqui a pouquinho eu volto neste programa falando do vereador, o Paulo Kaique Santos. Está com os dias contados para retornar de onde não deveria ter saído. Você imagina, 918 votos. Aí o cara vai para uma secretaria e de repente não é atendido tudo que aquela expectativa que ele vivenciou e agora vai ter que voltar em 2022. Logo depois do carnaval.
Quando ele voltar, o Sérgio do Amparo também deixa a suplência, né? Volta e fica lá na fila, continuando.
Fica na fila aguardando na geladeira.
Na geladeira, né? Tem dois nomes aí que é saindo, ele entra, né?
Não sei se
Kaique
foi
voltando, o Sérgio deixa de ser vereador.
Você vê que loucura, um garoto cheio de gás, ganha uma eleição, e de repente faz uma... Isso pra mim foi loucura do Kaique. É? Eu tenho uma liberdade de falar isso porque eu tenho
maior carinho por ele. Você viu o Kaique
garotinho, né, rapaz? Eu vi garotinho. Eu tenho maior carinho por ele porque eu vejo, vejo ele aguerrido, ele é empenhado, ele é tipo a mãe dele, a Laodiceia Carvalho.
DNA maravilhoso, DNA da Laodiceia Carvalho.
DNA rapaz. Da Laodiceia faz uma loucura dessa.
Laodiceia é comunicadora.
Botaram uma pilha nele, ó, você vai fazer, vai acontecer. A prefeitura vai lhe dar respaldo, mas não vai ter o respaldo, não. Vai perder. E depois, para se reeleger, depois das perdas que ficaram para trás, vai ficar difícil voltar a ser vereador novamente, a buscar uma reeleição.
Bastidores da política no Tropa de Elite. Enquanto isso, na Câmara de Vereadores, a gente continua aguardando a questão aí da SEI, né? O Gurita promete justiça e recorrer ao judiciário, Mário Santos, para reaver a situação da comissão que investiga o transporte.
E você fica futucando.
A gente fica procurando informação.
A minha língua fica coçando.
A gente fica procurando aí notícias, né? Porque a população de Ilhéus quer saber. Eu tenho dois questionamentos para falar sobre a questão das empresas de transporte em Ilhéus. Eu vou trazer logo aqui o giro, né?
É melhor.
E daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto.
É melhor que minha língua está coçando.
Não, coça não. E estamos aguardando também o nosso querido Marcelo do Requeijão para a nossa entrevista de hoje.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha a Noélia da Avenida Itabuna, tá ligada com a gente. Bom dia. Sultano tem que tomar atitude contra a lotação. Primeiro ele tem que ir pra cima das empresas de ônibus, porque nós ficamos a ver navios nos pontos. Ônibus circulando corretamente, nesse caso, Sultran toma pulso com lotação. Essa é a minha opinião. O Jair, o JVC lá de Itabuna, está dando um bom dia, desejando um bom trabalho para a gente. Olha, Tropa de Elite, o governo federal deu às refinarias do Brasil, exporta petróleo cru e importa refinado. Quando poderia estar sendo refinado aqui? Adeus, lá do Ilhéus 2. Olha, vamos juntos, Tropa de Elite, Marinho Santos. Estamos ligados em vocês, viu? Marinho Santos Escarpita, eu sou Léo Silva do Cururupi. Gostaria de pedir novamente para as autoridades competentes providenciar quebra-molas aqui no quilômetro 8, rodovia Ilhéus Olivença, em frente à Alfa Parque, pois os veículos estão passando a mais de 130 km por hora. Já perdi dois primos e um amigo, e recentemente meu cachorro, hein? Ambos morreram atropelados. Obrigado pela compreensão. É, rapaz, ajuda a gente aí, viu? É outro problema ali, 001, responsabilidade do Estado. Tropa de Elite, a Prefeitura de Ilhéus é refém das empresas de transporte coletivo. E os munícipes são coagidos e obrigados a aceitarem essa situação. A justiça, que seria o mediador, endossa esse jogo de interesse. Que vergonha. Eduardo Oliveira. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda meu alô aí, Sônia do Alto do Coqueiro, aquele abraço pra você. Kleber da Barra, e danado, um abraço aí. Dedel Soares, maluquinho de Bararema, Rua G do bairro São Bento, tá escura, viu, Escarpita? Mas a taxa de iluminação, um mês de antecedência, rapaz. E prefeito Vinícius, resolveu esse problema aí, viu? Dedel Soares tá pedindo pra gente mandar um alô pro Marcelo, né? A Guarda Municipal, ele quer saber por que a Guarda Municipal abandonou a central de abastecimento, que é pra gente falar, perguntar ao Marcelo do Requeijão se ele sabe aí. Está faltando União dos Feirantes, sem água e ônibus, quebra-molas, o que é que tá acontecendo? Sidão da Mangabinha, rapaz. Sidão, um abraço pra Sidão da Mangabinha, né? Esse pessoal lá de Banco do Pedro também tá sem água e o ônibus só anda quebrando, rapaz. Misericórdia. Alex do Nelson Costa, um abraço pra você, Alex. Olha, bom dia, Robertinho e Marinho Santos. Quem fala aqui é Écio do Vilela. Queria mandar um abraço aí pra turma da Ribeira das Pedras. Dunga, Gel, Dona, Cote, Martins, Guar, né? Visgueira do Bar Visgueira, o Pixixica e todos os moradores. Vamos que vamos então, repórter Marinho Santos. Eu tô com o Manuel Messias já no ponto. Vamos até Itabuna e mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele abraço para você, hora de informação, giro regional chegando, alô você!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigo do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Aruca Drinks, que é especializado em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e corporativas. Atuando há mais de 10 anos aqui em Itabuna, aí em Deus, todo o sul da Bahia. Aruca Drinks dá mais brilho ao seu evento, seja casamentos, festas de debutantes, congressos, aniversários, feiras, formaturas ou lançamentos. E tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados. E atenção para a grande promoção que continua, pacote com toda a estrutura montada e mais dois batenders por apenas R$ 599. Ligue agora mesmo no fone zap 73 98205 5364 e fale com Aruca ou Lindy. Vamos então às notícias aqui da cidade de Itabuna. Na noite desta segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um novo quadro sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus causador da Covid-19. Itabuna registrou 3 novos casos nas últimas 24 horas. Agora, meus amigos, passamos para o setor policial, onde a violência continua aqui na cidade. Homicídio tentado no bairro de Lom e assalto no centro de Itabuna. A violência, portanto, não para aqui na cidade e atentados e assaltos continuam ocorrendo em nosso município. Um homem identificado como Patrick Valete, 27 anos, foi encontrado por populares desmaiado e ensanguentando na região da cabeça, fato ocorrido no bairro Odilon. Uma guarnição da Polícia Militar foi ao local e acionou uma ambulância do SAMU 192 que socorreu o rapaz até o hospital de base. Na unidade hospitalar, Patrick diz que foi espancado a pauladas por alguns indivíduos, sendo atingido na cabeça, as costas e pernas. Já no centro comercial aqui de Itabuna, em plena Praça Olímpio Leone, no centro da cidade, um pivete de bicicleta se aproximou de uma mulher, mostrou um revólver calibre 38 e anunciou o assalto. Ela não reagiu e entregou o aparelho celular. O malandro fugiu com a bicicleta, tomando rumo ignorado. O mês de novembro só registrou um crime e em 2021 Itabuna contabiliza 62 mortes violentas. Motociclista sofre grave acidente e é socorrido ao hospital de base. Nesta segunda-feira ontem, um motociclista sofreu um grave acidente na BR-415 nas proximidades da chamada Curva do Boi. O local já é bastante conhecido exatamente pelos constantes acidentes que ali ocorrem. De acordo com informações de testemunhas, ele perdeu o controle da moto, invadindo o matagal que fica próximo à rodovia e desceu em alta velocidade a ribanceira. A moto é uma Honda Fan de cor preta. Populares acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que socorreu a vítima para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna. Um vídeo feito por um internauta nos instantes que sucederam o acidente foi amplamente divulgado em grupos regionais nas redes sociais. Homicídio tentado no Daniel Gomes. Vítima levou facada. Foi Marco Aurélio dos Santos, 29 anos, atingido com a facada na altura do pescoço. A tentativa de homicídio aconteceu na rua São José, no bairro Daniel Gomes, nesta segunda-feira. Socorrido ao hospital de base, ele fugiu após ser medicado quando os policiais disseram que iam puxar a ficha criminal dele. O indivíduo teria que ficar mais um tempo no hospital em observação, mas terminou indo embora, sem camisa inclusive. Não se sabe ainda a motivação e a autoria do crime. A polícia investiga o caso. Falamos em nome de Aruca Drinks, que facilita o pagamento. E você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento mais bonito e inesquecível, inclusive. E lembre-se desta grande promoção: pacote com toda a estrutura e mais dois batenders por apenas R$ 599. Ligue agora mesmo ou mande um zap no 73 98205 5364 e fale com o casal Aruca Olinde. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
7h41 na Bahia. Mandar um super bom dia, querido ouvinte assíduo aqui do Tropa de Elite, André Prado. E agora a gente chama atenção, principalmente você, feirante, central de abastecimento do bairro do Malhado. Teve um probleminha de atraso, mas já está aqui nos estúdios da Gabriela FM, nosso querido Marcelo do Requeijão, né, repórter Marinho Santos?
É, o Marcelo do Requeijão está aqui e nesse exato momento, lá em Curitiba, no Paraná, tem um fã seu, um sargento da Briosa Polícia Militar da Bahia, do 2º Batalhão de Polícia Militar, Sargento Moraes, ouvindo essa entrevista com você, Marcelo.
Bom dia, Marcelo.
Seja bem-vindo.
Bem-vindo. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marcelo do Requeijão presente. Um abraço ao nosso amigo Sargento Moraes, aí em Curitiba. Marcelo do Requeijão está aqui representando os feirantes da Central de Abastecimento do Malhado e região.
Em nome do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, a gente dá boas-vindas não só a você, agora, a partir de agora você vai ser a voz justamente dos feirantes da Central de Abastecimento. Seja bem-vindo, primeira vez aqui, né, Marcelo?
É, a primeira vez, é um prazer estar aqui, é uma honra muito grande estar aqui representando os feirantes aqui na Rádio FM Gabriela. E também mandar um abraço para o nosso grande liderança aí, Valderico Júnior Reis. Um forte abraço.
Marcelos do Requeijão, quantos anos de central de abastecimento você tem lá?
Eu tenho mais de 30 anos como feirante. Sou fundador da central de abastecimento do Malhado. Todos conhecem, sou filho de feirante. O meu pai era feirante, o pai do meu pai era feirante. E eu tenho um profundo conhecimento da situação, das demandas da nossa classe, dos feirantes e ambulantes do comércio varejista de Ilhéus.
Hoje a central circula centenas, milhares de pessoas ali durante a semana, mas é um local onde a gente percebe, né, diversos problemas, desde a sua parte estrutural, passando pela questão da segurança e outros problemas mais. São problemas que tem solução, né, Marcelo? Existem soluções para aquilo ali, não existe?
Veja bem, como representante dos feirantes, eu estou aqui representando essa classe, e eu quero aqui buscar uma aliança, uma parceria com o município, com o governo responsável, para uma requalificação da central de abastecimento do Malhado. Então, buscando uma parceria, juntamente com o secretário de Indústria e Comércio, o secretário de Serviços Urbanos, para uma requalificação, para uma melhoria, para uma boa administração, para uma restauração de coberturas, sistema de esgotamento, pavimentação da área, implantar um novo pavilhão ali para os feirantes barraqueiros, né, que têm suas barracas, gerando mais emprego e renda. Estacionamentos adequados para os clientes que ali se achegam. A central de abastecimento do Malhado é um celeiro político. Ali é um centro turístico que precisa de uma atenção especial das autoridades competentes. Ali temos na central de abastecimento do Malhado, pavilhão B. Inclusive eu peço aqui um olhar especial para o pavilhão B, que é um pavilhão que está muito defasado, e vamos colocar essa parceria juntos com o poder administrativo competente para ter um olhar, uma visão especial para o pavilhão B, pavilhão C. Ali temos 1.800 boxes com uma baixa de 30%, ou seja, 30% desses 1.800 boxes representa os boxes fechados que não estão sendo utilizados, tá? Então a gente com essa parceria, né, que eu estou aqui não estou aqui como oposição, eu estou aqui apenas como uma voz, e que minha voz possa ajudar todos os feirantes, a toda a classe dos feirantes e ambulantes do comércio varejista.
Agora,
de Ilhéus,
Marcelo do Requeijão, é verdade que feirante não paga, prefeitura não arrecada, e aí prefeitura também nada faz, é por conta disso?
Não, a situação é a seguinte, houve um aumento de 100% dos valores cobrado a cada box. Ou seja, se um box paga R$10, 100%, o valor vai para R$100. Então é inconstitucional. Então o Ministério Público não aprovou esse aumento, é irregular. não se pode ter um aumento de 100% em nenhum setor comercial. Portanto, ficou vedado. O que aconteceu? A prefeitura também não aceita mais os pagamentos dos boques, tá? Até que haja um acordo consciente do valor de cada box.
O interessante seria que o feirante pagasse um valor real, que pudesse pagar, para que pudesse também cobrar da prefeitura e a prefeitura fazer pelo feirante.
Isso, é importante que a prefeitura, o poder público, nos conceda essa oportunidade de legalizar dentro da lei, num valor, o valor que é simbólico, o valor que é por lei dado, tá? Para que os feirantes, proprietários, permissionários dos seus pontos, dos seus boxes, venham a se legalizar, tá? Tendo uma parceria com a indústria e comércio e possa assim ter também ser implantado dentro da central de abastecimento do Malhado as melhorias para a nossa classe.
Marcelo do Requeijão, a prefeitura realizou aquela cobertura do canal. A gente conversando com muitos feirantes, disse que um prejuízo gigantesco para os feirantes. Como é que você, viu aquela obra e esse atraso na entrega daquela obra?
Eu quero até então aqui parabenizar por essa entrega tanto esperada, que vai ser agora dia 12 a dia 15, eles vão inaugurar essa entrega desse canal do Malhado, mas que trouxe muitas consequências para o feirante, principalmente ali do pavilhão B, que é o pavilhão onde eu trabalho há mais de 30 anos. Então, realmente trouxe muitos prejuízos, causando danos, as famílias, porque o feirante ali é uma família enraizada. Eu, como tenho mais de 30 anos como feirante, eu passo a maior parte do meu tempo no meu trabalho. Ou seja, ali é a minha primeira casa. A minha segunda casa é quando eu vou para a minha residência dormir, descansar para outro dia de batalha. Então, ali tem famílias que vivem do seu produto, que traz da zona rural para ali comercializar, para ali ganhar o sustento de cada dia. Então, aquele canal ali, parado durante alguns tempos, realmente trouxe prejuízo para todos. Isso é público e notório, todos sabem disso.
Mais de um ano aquilo ali.
Mais de um ano. Então, já era para ter feito. Mas, graças a Deus, eu quero aqui parabenizar por esse presente que nós vamos ter ali agora, tá? E eu peço que melhore bastante, mas ainda tem condições de melhorar. E além do mais, além daquela inauguração daquele canal, fazer uma roupagem na frente da central de abastecimento do Malhado, uma pintura, uma roupagem, para que venha ter mais atenção. Ali é um centro turístico, é um celeiro político também, tá? Onde agora, final de ano, verão chegando, muito turista chegando à cidade e querem conhecer a central de abastecimento do Malhado e querem fazer ali as suas compras e beneficiando a classe dos feirantes e ambulantes do comércio varejista de Ilhéus.
Segurança da central do Malhado, né? A segurança já foi muito boa ali na feira, inclusive a gente não pode jamais esquecer o trabalho, né, Marinho Santos, do Pedro, quando teve à frente da Guarda Municipal, na gestão do ex-prefeito Valderico Reis. Em 2006, a Guarda teve uma presença efetiva ali na central. Hoje, a segurança da central é um problema para vocês, feirantes, Marcelo?
A segurança na central de abastecimento do Malhado sempre foi um problema, mas temos aqui planos, projetos para implantar uma prestação de serviço de vigia e vigilância de câmaras 24 horas, de segunda a domingo, das 18 horas às 6 horas da manhã, respeitando o horário de funcionamento dos feirantes, implantando uma segurança com responsabilidade por todos os prejuízos a que der causa, para que tenha um melhor serviço de câmaras 24 horas em todo o pavilhão da central de abastecimento do Malhado.
Sistema de vídeo monitoramentos em toda a área da central, 24 horas.
24 horas.
As filmagens ali sendo registradas.
Correto.
Você acha que isso aí iria inibir a ação dos arrombadores, vários boxes, né? Que já clientes aí e feirantes que foram vítimas de assalto.
É, inclusive eu. Então, esse sistema implantado de segurança de câmaras, de vigia e vigilância de câmaras 24 horas, claro que se intimida bastante, e além de fechar as laterais da central do pavilhão B, tá? Será fechado e com esse projeto de segurança, de prestação de serviços de segurança, com o apoio da Guarda Municipal, que tem a obrigação de cuidar do patrimônio do município. Então, que a Guarda Municipal retorne ostensivamente ali na Central de Abastecimento do Malhado, é necessário que haja inclusive com o apoio da Polícia Militar.
Agora, o espaço físico da Central de Abastecimento de Ilhéus é um espaço físico completamente aberto. Diferente, você chega na cidade de Juazeiro, você pode copiar, é o estilo de Juazeiro. Tem um horário de fechamento e horário de abertura para os feirantes começar o trabalho. Aqui é tudo arreganhado.
Daria para fazer sistema ali, né, Marcelo?
Isso, correto.
Dos horários, né? Mais segurança, um fechamento de todo o acesso à central.
Horário de fechamento e horário de abertura.
Sim. Eu acho que dá para fazer isso.
Sim, correto. Implantando o serviço de segurança, de prestação de serviço de vigia e vigilância, automaticamente terá que fechar as laterais do pavilhão B e os demais, né? Para que todas as manhãs, ou quando terminar o serviço, todo feirante terá uma chave e sua oportunidade de adentrar ao seu estabelecimento e trabalhar a diária dele completa.
Bom, as Malvinas ali é um problema antigo da central. Você, como está lá há muitos anos aí, a central foi inaugurada na gestão do ex-prefeito Antônio Olímpio, né? Quantos anos de central? A central tem quantos anos hoje, a central do Malhado?
Marcelo? Aproximadamente 35 anos.
35 anos, né? A questão da Malvinas aí, já tem um bom tempo e gestões entra prefeito, sai prefeito e não consegue resolver aquele problema. É um problema gravíssimo ali da central, aquela área das Malvinas.
As Malvinas é uma situação que está crítica, todos sabem disso, que ali tem uma situação crítica, que pode ser relevante e que pode ser olhada com mais carinho e ter ali uma requalificação de boxes, inclusive de primeiro e segundo andar, para que venha ter mais oportunidades de emprego e gerar rendas. Então há sim uma possibilidade de uma melhora ali no pavilhão C.
Eu queria inclusive destacar, Marinho Santos e o Marcelo que sabe disso, o empenho que foi feito, o Zé Carlos ali já começou a dar uma melhoria, principalmente no setor de peixes ali, né, com recursos do feirante, é bom deixar bem claro, e o feirante tem que estar unido, né, Marcelo, para que as coisas melhorem.
Eu quero aqui nessa oportunidade mandar um abraço ao nosso presidente José Carlos, presidente da Associação dos Feirantes, o presidente Afonso do Sindicato dos Feirantes, e também eu quero aqui mandar um abraço e parabenizar pelo seu esforço, pela sua dedicação aos feirantes, a nossa administradora Sandra Pimentel. Inclusive, nesta quarta-feira, amanhã, a administração da Central de Abastecimento do Malhado estará promovendo o mutirão de saúde a partir das 7 horas para mulheres, realizando exames preventivos, eletro, atendimento médico e outras coisas mais. Então, não perca essa oportunidade, está aí a associação, está aí, o sindicato está aí, a administração está aí, eles têm prestado serviços, se dedicado à causa dos feirantes e precisamos dessa união, desse apoio, junto ao secretário de Serviços Urbanos e de Indústria e Comércio, para juntarmos a força. Juntos somos mais fortes. É o que precisamos desses apoios, implantar um novo pavilhão, ali nas Malvinas, para um melhor atendimento, um melhor olhar da população.
Hoje o feirante conta com esse atendimento médico ali na parceria, né, da associação, o sindicato, é um diferencial. Eu acho que agora a gente precisa pensar na questão da estrutura. Você deu uma ideia boa de dar uma pintura naquela fachada, né? Em todo o entorno da central. Foi feita aquela parte no fundo ali das verduras, né? A parte do módulo policial. Um asfalto foi colocado, uma organização, mas parece que já bagunçou de novo, Marcelo.
Aquela parte onde fica ali as barracas, sim, ali, ali, via ali na módulo policial. O que acontece? Ali vai ser implantado um novo pavilhão. Eu proponho que aquelas partes das barracas, ali onde fica ali o módulo policial, aquela direção toda, eu proponho que ali seja implantado, seja construído um novo pavilhão com boxes padronizados, tá? Com um escoamento adequado, com estacionamento adequados para cargas e descargas de mercadorias. Tá? Também implantar ali um serviço de câmaras monitorado 24 horas. Então, há a possibilidade de melhorar mais ainda. A questão é unir, é unificar, é se associar junto à associação, ao sindicato, buscar apoios e parcerias.
Bacana, viu? Queria agradecer sua participação. Chegou o nosso horário, o Renatinho Beriboia vem chegando. Deixa aí o microfone para suas considerações finais. Marcelo do Requeijão, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente.
Eu vou aproveitar esses últimos minutos para mandar um abraço para as pessoas que assim estão nos apoiando, para as pessoas que estão nos direcionando. Vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Axé Iluminação, que é fã de Marinho Santos, é fã de Robertinho Scarpita. Axé, meu amigo, um forte abraço, se sinta abraçado. O nosso querido, ilustre Diran, doutor Diran, advogado, que também está sempre nos apoiando, sempre nos dando a força.
Subtenente Pablo.
Subtenente Pablo, nosso Marcondes Clé, Tenente Clé, Malherbe, tá? Bichinho Cabeleleiro. São tantas pessoas que querem aqui um abraço aqui. E eu estou aqui como representante dos feirantes. E, gente boa, um abraço à associação, presidente Zé Carlos, Sandra Pimentel, Afonso, do Sindicato dos Feirantes. Enfim, um forte abraço a todos, se sintam abraçados e tenham aqui como um representante dos feirantes, Marcelo do Requeijão, que só quer o bem dessa classe, que tanto deseja o melhor para cada um de nós.
Valeu, que valeu, Marcelo. Grande abraço. Por aqui a gente finaliza mais um Tropa de Elite. Nosso entrevistado de hoje, Marcelo do Requeijão, central de abastecimento do Malhada em Pauta, repórter Marinho Santos.
Apertou o tempo e amanhã nós estaremos com mais uma edição da série Tropa de Elite. Um abraço a todos.
Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Amanhã a gente se encontra a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Pré-Moldado dos Guanabara. Valeu que valeu, até amanhã. Já podcast liberado, hein? Tchau, tchau.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.